outubro de 2022, o portão se fechou para sempre, dando fim à internação dos últimos pacientes que viviam há anos na antiga colônia Juliano Moreira. Esse é o ponto de partida da nova temporada do DOCS, formada por 8 episódios que mergulham nas histórias de quem teve a vida marcada por esse manicômio carioca. Memórias de dor e resistência, de força e violência. Lembranças que também nos fazem olhar para o presente e entender que um futuro diferente depende da coragem de enxergar o passado.
Quando eu cheguei aqui, eu encontro pessoas há 50, 60, 70 anos internada, que tinham, né, 90, 80, 70 anos de idade, ou seja, vieram para cá adolescentes ainda.
O Juliano Moreira já teve no passado 4 mil pessoas internadas. Eram vários núcleos, várias estruturas, um bairro do tamanho de Copacabana.
Isso aqui era para dar choque nas pessoas, né? Não era em bicho. Aquele negócio de servir da lobotomia era para pessoa, não era para bicho, era para a cabeça de um ser humano.
Quando a gente se vê diante de pessoas que resistiram a tudo, e aí é quase tudo mesmo, né? Resistiram ao frio, à violência, ao sequestro dos afetos, né? A dor existencial, as mais atrozes, não tem como a gente não ressignificar muitas coisas da nossa própria existência.
O dia é 8 de maio de 2023 e eu acabo de entrar em um carro de aplicativo que vai me levar ao Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, o IMAJM, como também é chamado, ou Colônia Juliano Moreira, como continua sendo conhecido. A notícia sobre o último manicômio carioca fechar as portas, encerrando de vez as internações de longa permanência em instituições municipais do Rio de Janeiro, chamou minha atenção e me fez mudar o rumo que havia sido planejado para esta série. Vi a matéria por acaso, enquanto pesquisava sobre saúde mental. Quantas pessoas do meu convívio sequer sabiam da existência desse hospício na cidade? Quem poderia dizer que até o ano de 2022 ainda tinham pessoas vivendo lá? E de que forma as histórias daquele lugar poderiam impactar até quem nunca parou para pensar no tratamento dado a quem sofre de transtornos mentais? Meu destino final fica em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, a quase 50 quilômetros da minha casa. E devido ao trânsito pesado das 7 horas da manhã, o aplicativo me avisa. Serão 2 horas até lá. Tempo suficiente para elaborar outras reflexões que justificassem a minha ida para tão longe. E também para tentar convencer a mim mesma de que apostar nessa abordagem foi a melhor decisão. Em breve, eu saberia.
Episódio de hoje, Entre Muros e Memórias, o fim da história do último manicômio carioca. Apresentação, Marcela Morato.
O carro em que estou atravessa uma espécie de portal, onde está escrito Colônia Juliano Moreira. Ao lado, vejo o que parece ser uma portaria, mas ninguém aparece para controlar a entrada e a saída de quem passa. Hoje, todos circulam livremente. E nós entramos direto. Nessa mesma entrada, leio a frase em latim, Praxis omnia vincit, que significa o trabalho tudo vence. O lema revela o objetivo da criação das antigas colônias, ser um lugar de reabilitação pelo trabalho agrícola. O espaço pertencia a uma fazenda de engenho desapropriada para utilidade pública e, por conta da distância em relação às áreas mais populosas da cidade, se tornou o local escolhido por Juliano Moreira, considerado o fundador da psiquiatria no Brasil, para a criação da colônia de psicopatas Homens de Jacarepaguá, inaugurada em 1924. Somente depois da morte do médico, em 1933, é que o lugar passa a se chamar Colônia Juliano Moreira e em 1996, após ser municipalizado, recebe o nome que tem hoje, Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira. Entro no prédio sede do IMA-JM e procuro por Alexander Ramalho, diretor do Instituto Juliano Moreira. A entrada do lugar é espaçosa, iluminada e colorida por conta de algumas obras expostas, feitas pelos artistas plásticos que um dia foram moradores da colônia. Eu já havia conversado com Alexander por telefone antes da minha visita ao instituto. Ele é enfermeiro de formação e o segundo não médico a ocupar o cargo de diretor do IMA-JM. O fim das internações de longa permanência aconteceu sob a gestão dele. Foi em outubro de 2022, quando os últimos pacientes do último pavilhão em funcionamento, o Núcleo Franco da Rocha, puderam finalmente ir embora, dando fim a décadas de internação. Mas somente nos próximos episódios é que eu vou entender a fundo como se deu esse processo. Antes disso, eu preciso olhar para um passado ainda mais distante e saber quem eram as pessoas que foram internadas neste lugar. Alexander começa me explicando que os primeiros internos da Juliano Moreira vieram das colônias desativadas na Ilha do Governador, que, por sua vez, receberam os pacientes do primeiro hospital psiquiátrico do país, o Hospital Pedro II, inaugurado em 1852, na Praia Vermelha, zona sul do Rio de Janeiro.
Quem veio para cá eram pessoas com um suposto transtorno mental, mas que uma exclusão social muito grande. Muito grande. Então não foi qualquer pessoa que veio para cá. Eram os excluídos dos excluídos. Eram os pares sociais, né? Mendigos, pessoas que cometiam, grandes delitos, mas alcoolistas, né? Enfim, uma série de pessoas que não eram toleradas na nossa sociedade. Muito diferente de hoje, né? Engraçado isso, né? A gente repete as coisas na nossa história, a gente vai repetindo isso. Mas enfim, essas pessoas eram colocadas nesses lugares, né? Então ele tinha uma presença muito forte dessa relação com a exclusão, porque é um local muito afastado do convívio social.
Na década de 1960, a colônia chegou a ter mais de 5 mil pessoas internadas. Eram vários núcleos compostos por pavilhões e hospitais, alguns cercados por altos muros. Tudo isso em um espaço de 7 milhões de metros quadrados. Alexander me conta que também fazia parte dessa estrutura um pavilhão para crianças e adolescentes, o Faixa Azul, para onde a FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, enviou mais de 300 crianças e adolescentes após uma parceria com o IMA-JM em 1966. Nem todos tinham diagnóstico psiquiátrico. A história deste lugar é contada no Museu Arthur Bispo do Rosário, que fica dentro do Instituto Juliano Moreira. O nome do museu é uma homenagem ao morador mais famoso da antiga colônia. Bispo do Rosário passou 50 anos da vida em instituições psiquiátricas. Em 1964, foi internado de vez na Juliano Moreira, onde viveu até a morte em 1989. Saímos da sala da diretoria, onde eu estava com Alexander, e encontramos a psiquiatra Raquel Fernandes, diretora do Museu Bispo do Rosário. É ela quem me apresenta a exposição permanente, que fica aberta ao público. Damos alguns passos e chegamos a uma parede coberta por vários pedacinhos de papel. É a entrada do museu. De longe, parece um revestimento qualquer, mas de perto, percebo. Aquela cobertura é repleta de significados. É o ponto de partida de todo visitante que deseja mergulhar nessa história.
Ela começa aqui a gente atravessando esse portal, né? Que aí, né, me parece tijolos, né?
Uhum.
Só que, na verdade, são impressões digitais das pessoas que foram internadas aqui. Então, essa era a ficha da internação das pessoas que, né, todas tinham que fazer. Então, era muito, a gente fala assim, como que era muito semelhante ao registro de prisão. Então, as pessoas ficavam aqui condenadas à prisão perpétua, né, praticamente, sem ter cometido crime nenhum. Então elas entravam, eram fichadas, seus cabelos eram cortados, colocados uniformes. Então entrar, atravessar esse portal já marcava, né, essa perda, esse rompimento com a cidade, né? Então a gente, em respeito, né, então a gente faz a gente atravessa esse portal, né, mostrando assim de como que a gente quer que essas pessoas que passaram aqui não sejam invisibilizadas.
Do outro lado da parede, vejo a parte de trás das fichas. Nela, além dos nomes dos internos, há um espaço para o registro das informações sobre eles. Mas a maioria tem apenas uma linha preenchida. Pardo, brasileiro, solteiro, 33 anos, internado em 1943. Branca, brasileira, 16 anos, internada em 1945. Preta, brasileira, 15 anos, internada em 1947. Isso é tudo que se lê nos documentos. Em alguns deles, menos ainda, apenas a data de chegada. Uma entrada sem saída, para um lugar de onde a maioria nunca mais sairia, rompendo de vez qualquer contato não apenas com o mundo externo, mas também com suas próprias histórias, como me conta a psicóloga Luciana Cerqueira, vice-diretora do Instituto Juliano Moreira.
Um paciente, quando ele é internado, e sobretudo quando ele fica numa condição de longa permanência, uma das marcas da longa institucionalização é ir fazendo um apagamento da história dessas pessoas. É o tempo datado de uma institucionalização que imprime o ritmo institucional da hora marcada, do banho, das roupas todas parecidas para todos, daqueles rostos que vão como se todos tivessem o mesmo rosto, como se todos fossem os mesmos, né? Vai trazendo ali um apagamento da história dessas pessoas. É como se aquelas pessoas fossem se tornando suas doenças.
Luciana participou ativamente da desinstitucionalização dos últimos pacientes do IMAJM, em um processo delicado, minucioso e que enfrentou resistências, como eu vou contar de forma mais detalhada nos próximos episódios. Ela chegou ao Instituto em 2014 para dirigir o núcleo masculino Rodrigues Caldas. Naquela época, mais de 200 de pessoas ainda viviam internadas permanentemente no Instituto Juliano Moreira.
Eram 256 pessoas com suas histórias apagadas. Histórias apagadas pela marca institucional, porque as paredes do manicômio vão trazendo invisibilidade à vida dessas pessoas. É o que Franco Basaglia, né, que é foi um teórico italiano que muito inspirou e ensinou a reforma psiquiátrica brasileira, sempre nos convocou a fazer, né, de que a doença fosse colocada entre parênteses. Colocar a doença entre parênteses significava fazer com que a doença ficasse em segundo plano e pudesse emergir a pessoa. É essa imersão que a pessoa precisa fazer que o manicômio não faz. O manicômio faz o contrário disso, ele faz a pessoa submergir e emergir a doença. Muitos dos nossos prontuários, de fato, são prontuários sem história, sem registro que conte a história da pessoa. Uma coisa que a gente foi fazendo ao longo do nosso trabalho, desde que a gente assumiu, foi ir fazendo a contação da história dessas pessoas, né? No sentido de quando a gente ia atendendo e conhecendo e o que eles iam nos dizendo, a gente fazendo registros de fato.
Franco Basaglia, citado por Luciana, foi um psiquiatra italiano que revolucionou o sistema de saúde mental da Itália a partir da década de 1960, inspirando o mundo todo e também o Brasil. Com o início dos debates sobre a reforma psiquiátrica brasileira, começam a vir à tona as atrocidades que aconteciam nos hospícios do país, inclusive na Juliano Moreira, a colônia que inicialmente foi criada como um local de recuperação pelo trabalho. Logo se tornou um grande manicômio, e um lugar marcado pela prática da violência, como fica claro na exposição do Museu Bispo do Rosário. Nela, vejo pela primeira vez um aparelho de lobotomia e fico impactada. Ele é um instrumento grande que mais parece uma furadeira. Era usado para furar o crânio dos internos e cortar as conexões dos lobos frontais com o restante do cérebro. Por incrível que pareça, a lobotomia era um tratamento indicado para alguns tipos de transtornos mentais. A técnica chegou ao Brasil na década de 1930. Por ser altamente invasiva, muitos não sobreviviam a ela. Outros ficavam para sempre em estado vegetativo. No museu, o aparelho é exposto de forma crítica, denunciando o que se divulgava naquela época sobre o tratamento.
Então, só para você ver a noção de propaganda, essas fotos aqui, né, mostram pessoas, né, fazendo trabalho de mulheres, em sua maioria negras, fazendo trabalho de praxiterapia, aqui homens, né, no campo e tudo, e a legenda bem cruel, dizendo grupo de enfermas lobotomizadas e submetidas à reabilitação. Então, de alguma maneira, ao mostrar essa foto, era poder dizer, é como se a gente estivesse legitimando que o processo de lobotomia era um processo legítimo, né? E que, olha só como beneficiava. Só que a grande maioria das pessoas, nenhuma delas foi, né, deu consentimento para que seus corpos fossem violados de uma maneira definitiva, como era esse procedimento que ganhou o prêmio Nobel, né, de medicina.
Além do aparelho de lobotomia, outros símbolos do controle e do isolamento estão expostos. Em um canto, vejo uma grande porta de ferro que fazia parte de um dos pavilhões desativados. Em uma estante, uma espécie de algema para manter os internos presos à cama. E também vários tipos de aparelhos de eletrochoque.
Essas pessoas que foram internadas, crianças, e muitos até dos que foram internados adultos, quem cometeu essas barbaridades foi um saber. E esse saber foi a psiquiatria. E mesmo que não tenha sido eu, né, ou os meus colegas que hoje trabalham comigo, foi uma ciência, foi em nome de uma ciência. Então isso concerne a todos nós. E isso faz com que a gente precise estar sempre advertido de a serviço do que estão os nossos discursos e as nossas práticas. Quando a gente se vê diante de pessoas que resistiram a tudo, e aí é quase tudo mesmo, né? Resistiram ao frio, à violência, ao sequestro dos afetos, à dor existencial, às mais atrozes. Não tem como a gente não ressignificar muitas coisas da nossa própria existência.
Olhar para o passado para não repeti-lo, ainda que seja doloroso. Viver o presente estando sempre atento e trazendo para o debate aqueles que mais sofreram com os erros do passado. Foi essa conduta que levou à decisão de incluir os aparelhos de lobotomia e de eletrochoque na exposição, levando em conta a opinião dos artistas do Ateliê Gaia, que são ex-internos da Juliano Moreira. O debate foi registrado em um vídeo que pode ser visto no YouTube, no canal do Museu Bispo do Rosário. O link está na descrição deste episódio.
Então, por isso, a gente precisa pensar como é que a gente pode trazer isso sem agredir vocês, né? Como é que a gente pode trazer essa situação dentro da exposição?
Mostrar o choque sem a gente entrar em choque.
Exatamente.
Olha, eu fiquei com medo. Engraçado, levar a ministra para fazer aquele negócio aqui.
A lobotomia.
Só que ela teve sorte, esse dia ela já pagou. Ela fugiu. E teve uma que operou, o nome dela era Creuzinha. Ela tinha 12 anos, ela morreu.
Escutamos três vozes nesse trecho. Uma delas é da Raquel, diretora do museu. A outra é da Patrícia Ruth, artista e ex-interna da Juliano Moreira, e que você vai conhecer melhor nos próximos episódios. A terceira voz é da Rogéria, de 55 anos. Ela também é artista do Ateliê Gaia e participou da curadoria da exposição. Converso com ela dentro do Museu Bispo do Rosário e descubro que ela foi internada várias vezes no Jurandir Manfredini, um hospital criado dentro do Instituto para dar assistência aos pacientes em crise depois que novas internações de longa permanência deixaram de ser aceitas. Rogéria diz que nunca ficou internada por muito tempo, mas sempre acabava voltando, e que os eletrochoques eram rotina.
Isso aqui era para dar choque nas pessoas, né? Não era em bicho. Aquele negócio de evitar lobotomia era para pessoa, não era para bicho, era para cabeça de um ser humano.
Você chegou a tomar
eletrochoque? Já tomei eletrochoque. Aí põe o fio na cabeça, né? Encosta na fonte, aí dá o choque. Aí você tem aquela convulsão, né? Daquela convulsão. Aí depois você volta assim, muita gente não voltava.
A primeira internação foi aos 13 anos de idade. Rogéria foi levada pela mãe ao hospital porque estava passando mal depois de ter tomado remédios. O médico que a atendeu a acusou de tentativa de suicídio. Rogéria me conta que nem sabia o que era suicídio, mas foi essa a justificativa para aquela internação. Depois dela, vieram muitas outras, todas marcadas por violência.
Era muita covardia, banho coletivo, estrupo, sabe? A pessoa tocar no teu corpo sem sua permissão, te estrupar, sabe? É complicado. Eu lutei várias vezes, enfermeiro, deixei tudo rasgado, lutando para ele não me fazer sexo comigo. Então, foi difícil, é difícil, né? E pedir ajuda, quando fui pedir ajuda, o chefe do enfermeiro me abusou de mim também. Eu falei assim, então, tô perdida, então não tem para quem denunciar. Não tinha para quem denunciar, então, me tira abusada de várias formas, né?
As denúncias das décadas de 70 e de 80, do início da reforma aqui no Rio de Janeiro, mostram que não era situação digna. Então isso começa a mudar. Começa a mudar a condição e também começa a mudar a prática da assistência, em paralelo a isso. Então, quando eu chego aqui, já tem uma mudança na prática da assistência e já tem uma mudança de condição. Então, quando eu chego aqui em 2018, eu já chego com alguma experiência de gestão da gerência de saúde mental, que eu fiquei como gerente 4 anos, da direção do Pinel há 5 anos. A própria experiência de ter dirigido e ter trabalhado em um CAPS também me ajudou muito a pensar o que a gente não quer. A gente não quer manicômio, né? A gente não quer violência, a gente não quer esse modelo que meus colegas puderam falar aqui e narrar aqui para vocês. Isso a gente não quer, mas então como é que a gente vai fazer isso, né? Porque como é que a gente desorganiza alguma coisa que está super organizada? E não é só desorganizar, é também criar uma outra possibilidade, que a gente não pode provocar assistência.
Alexander chegou ao IMAJM em 2018, quando ainda havia 3 núcleos ativos por aqui, e um total de 280 pessoas internadas. Ele me conta que percebeu que aquela era a reta final de um processo iniciado muito antes da chegada dele, e que era preciso trabalhar com empenho para conseguir cessar de vez as internações de longa permanência no Instituto. E assim foi feito. Em 2019, o número de pessoas vivendo no IMAJM caiu de 280 para 160. Em 2021, ficaram 90, até que em 2022, restaram apenas 25 pessoas, e todas foram desinstitucionalizadas naquele mesmo ano. Mas Alexander faz questão de ressaltar: não fez nada sozinho. Tudo foi feito em conjunto com os demais trabalhadores da rede de saúde mental e com o suporte da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.
Quando eu cheguei aqui, eu encontro pessoas há 50, 60, 70 anos internada, que tinham, né, 90, 80, 70 anos de idade, ou seja, vieram para cá adolescentes ainda. Só foi possível o encerramento das internações aqui na antiga colônia Juliano Moreira, porque a rede de atenção psicossocial foi expandida. A Secretaria de Saúde, pela Superintendência de Saúde Mental, aumentou o número de CAPs, transformou os CAPs 2 em CAPs 3 com leito. Então a gente foi aos poucos prescindindo do leito de crise. Isso para o Manfredini, que eram os 80 leitos que eu cheguei aqui, que na verdade eram 60. Como é que esses 60 leitos sumiram? Não foi mágica. Foi um trabalho de ampliação da rede de atenção psicossocial.
A rede de atenção psicossocial, citada por Alexander, foi criada para substituir os manicômios após a Lei da Reforma Psiquiátrica de 2001, que determinou o fechamento gradual dos hospitais psiquiátricos. O CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, faz parte dessa rede. A unidade presta assistência a quem tem transtorno mental, mas fica inserida na comunidade e tem caráter aberto. A rede também conta com os serviços residenciais terapêuticos, que são casas destinadas a pacientes que deixaram o hospício, mas não têm mais para onde ir por conta do longo tempo de internação. Além da criação e ampliação dessa rede de assistência, outras iniciativas possibilitaram o fechamento dos leitos de longa permanência na Juliano Moreira. Uma delas foi o programa De Volta para Casa, criado em 2003. Ele garante que toda pessoa com transtorno mental que tenha sido internada por pelo menos 2 anos ininterruptos receba um auxílio financeiro. Mas antes mesmo dessa lei federal, a cidade do Rio criou o Bolsa Rio em 2002, que assegura uma renda vitalícia de 2 salários mínimos para pessoas com histórico de internação de longa permanência que voltarem a morar com a família. Aos que deixam o hospital para viver em um serviço residencial terapêutico, a bolsa é de 1 salário mínimo. Hugo Fagundes, superintendente de saúde mental da Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro, falou comigo sobre esse avanço e destacou a importância de devolver a tantas pessoas o direito ao cuidado em liberdade.
A Juliano Moreira já teve no passado 4 mil pessoas internadas. Eram vários núcleos, várias estruturas, um bairro do tamanho de Copacabana, que foi sendo progressivamente desativado e progressivamente as pessoas foram saindo ou para retorno familiar ou para os serviços residenciais terapêuticos. Existe, de fato, algo de muito importante nesse processo, que foi a construção de uma linha de cidadania, numa proposta de qualificar a vida dessas pessoas. As pessoas hoje vivem num bairro, compartilham a convivência com as pessoas do próprio bairro, ou vivem numa casa com, em média, nós temos casas com 6 pessoas. É muito mais salutar o relacionamento feito com a singularidade do cuidado, com atenção para as necessidades da pessoa, do que grandes enfermarias com dezenas de pessoas compartilhando o mesmo espaço, compartilhando a mesma comida, a mesma rotina de vida. Acho que, de fato, demos um salto. E acho que foi fechar os manicômios foi um gesto humanitário muito importante. Acho que a gente deu um salto de qualidade.
Hoje, o espaço da antiga colônia Juliano Moreira já é considerado pelos moradores da Zona Oeste como um bairro da cidade, o bairro Colônia, onde as pessoas transitam livremente. Por aqui, existem casas de programas habitacionais, CAPSES, residenciais terapêuticos, uma escola de educação infantil, uma clínica de saúde da família, a parte histórica da antiga colônia, o Museu Bispo do Rosário e até um campus da Fundação Oswaldo Cruz, o Fiocruz Mata Atlântica. Mas mesmo com tanta mudança, é impossível separar o bairro da sua origem. Ele nasceu de um manicômio, a Colônia Juliano Moreira, que em 2024 completaria 100 anos.
A gente não está comemorando e nem quer comemorar 100 anos de Colônia Juliano Moreira, mas a gente precisa falar dessa história de 100 anos que a gente tem aqui, né? Ela precisa ser contada para as pessoas. Muita gente não conhece, né? Só conhece, só sabe a colônia é aquele lugar que tem doido, né? Não, na colônia é um lugar que tem gente.
Nos próximos episódios eu vou trazer as histórias dessa gente. Gente como eu e como você, mas que viveu por décadas proibida de viver como nós. Gente que é a memória de um passado que precisa ser conhecido para jamais ser repetido. Eu sou Marcela Morato e esse é o podcast Documentários do Canal Saúde, uma produção do Canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Entre Muros e Memórias, o fim da história do último manicômio carioca. Roteiro, apresentação, produção, pesquisa e locução, Marcela Morato. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Coordenação Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.